a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Herbert Nascimento sobre prevenção de acidentes, trauma em decorrência de acidente de trânsito. A gente tem aí dia do trânsito, dia do motociclista, dia do motorista, tem uma série de comemorações aí. Nós convidamos aqui o Dr. Herbert para estar conosco falando sobre, de uma forma geral. Eu antes mesmo da gente entrar na questão do trânsito, até falava com o Marconi aqui. Dr. Herbert, boa tarde. Eu queria que o senhor fizesse um panorama aí sobre os acidentes mais comuns. Aí a gente pode até estender um pouquinho mais. Os acidentes mais comuns, quer sejam ele acidente de trânsito ou acidentes domésticos. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde aos ouvintes. O mais comum são acidentes de trânsito, com certeza. A quantidade de acidentes de trânsito, eles comparativamente com acidentes domésticos, certo? Deve estar na proporção aí de 60% acima de trânsito, né? 60%, 70%, incluindo carro e moto, né? Tem os pedestres também, então inclui como se fosse acidente de trânsito, né? Os acidentes domésticos, eles são menos comuns porque normalmente acontece em idoso, criança. Então, não são tão frequentes. Existe uma porcentagem aí desse tipo de acidente, de lesões por esse tipo de acidente, mas é pouco. O que também a gente vê são acidentes de zona rural, né? Que não incluem no trânsito, mas cavalo, por exemplo, tem muito acidente de cavalo. Queda de cavalo, eu mesmo atendo muito paciente de queda de cavalo que tem fraturas. Então, não está nessa estatística aí, nem doméstico, nem de trânsito, né? Fica no meio aí, perdido.
Agora, e as lesões do Herbert? Quais são as principais lesões que são apresentadas aí?
Nos acidentes de trânsito, a gente considera que aquele acidente, a gente fala que é um trauma de alta energia, certo? Então, todo acidente, toda lesão que é de alta energia, então ela proporciona uma lesão maior, certo? Então, quando a gente fala de moto e carro, principalmente em alta velocidade, a gente fala em lesões fatais, certo? E fala em lesões graves que deixam sequela, certo? Principalmente traumatismo cranioencefálico é um dos principais. Os mais fatais é o traumatismo cranioencefálico e fraturas de coluna, certo? Que são mais fatais. Aí tem as outras fraturas, né? Fraturas de face, fraturas de membros superiores, inferiores. Na porcentagem ali, primeiro são membros inferiores. São os que mais fraturam, mais têm lesões. Depois são os membros superiores.
E aí, principalmente os acidentes de moto, né? Com essa questão de lesões nos membros inferiores.
Principalmente moto. Até porque, estatisticamente, a moto ela é bem mais do que carro. Acho que é uns 60%, 62%. Foi a última estatística que o Detran fez de acidentes de moto em comparação a carro.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico ortopedista Herbert Nascimento. Trazer o Marconi Nunes aqui também, Marconi, para a nossa entrevista.
Doutor Herbert, boa tarde. Dia 25, celebrado o dia do padroeiro São Cristóvão em homenagem aos motoristas. Dia 27, dia do motociclista. Dois pontos essenciais para o motorista: o uso do cinto de segurança. Para o motociclista, o uso do capacete. Qual a importância e previne realmente?
Para o motorista, o uso do cinto é essencial. Hoje em dia é muito, muito mais difícil você ver as pessoas andarem sem cinto de segurança, né? Antigamente, que quando começou a lei, tudo, o pessoal andava muito sem cinto. Também os carros andavam numa velocidade menor. Então, hoje em dia, os carros são muito mais velozes, então os acidentes são muito mais graves. Então, o cinto, ele previne, sim, principalmente lesões graves de coluna, certo? Então, as lesões graves de coluna, elas são impedidas por cinto de segurança. Algumas lesões cervicais, de coluna cervical, não são impedidas por cinto, mas são impedidas pelo airbag, certo? Uhum. Então, o airbag previne, junto com o cinto, todas as lesões de coluna. Já as lesões de membro inferior depende muito do acidente, né? Depende se o carro vai amassar demais, se vai capotar, se vai ter alguma outra coisa para ter algum tipo de fratura nos membros, né? Já a moto, o principal do capacete é o traumatismo craniocefálico, que é o mais fatal que tem. Então, você está de moto, você leva uma pancada, o capacete absorve a maior parte da energia. Se você talvez tenha uma contusão, uma hemorragia ali pequena pelo movimento, mas você não tem uma fratura de crânio, você não tem uma hemorragia grave que possa levar à perda da vida, né? Óbvio que desprotege os membros, né?
Tem pessoas que insistem quando estão no banco do carona, não usar o cinto de segurança. Muitas vezes tem um impacto. Mas e quais são as consequências? Porque o carona ao lado, na parte dianteira do veículo, usa o cinto, o motorista usa o cinto, porém quem está no banco traseiro não usa o cinto.
Verdade. Quando existe um capotamento, o principal seria ejeção. O paciente pode voar. Então, vou voar fora do carro, né? No caso do capotamento. De acidente de colisão de frente, o que é que acontece? Ele é projetado para frente e ele choca contra o motorista ou contra o passageiro da frente. Normalmente, cabeça com cabeça, certo? Então, pode ser tão grave isso que, independente se o motorista da frente, o motorista está usando o cinto de segurança, ele vai levar uma pancada do passageiro, que pode ser fatal ou levar alguma lesão bastante grave.
Ô, doutor Herbert, e o passageiro no veículo sem um cinto de segurança também? Se você tem duas, três pessoas, dois com cinto e um sem cinto, num capotamento, dependendo da quantidade de capotada, ele se torna uma arma dentro do carro, porque ele sai rolando, batendo todo mundo e pode causar um negócio absurdo aí, né?
Ah, exatamente, exatamente.
Bom, 1h16, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico ortopedista Herbert Nascimento, trazendo aí informações sobre acidente de trânsito, cuidados. E aí eu queria que o senhor comentasse, claro, pelo dia a dia, pela sua lida e quando chega algum paciente, o que é que o senhor orienta no sentido de prevenção? Porque é claro que o cara tem lá a legislação de trânsito, ele tem, mas o médico, que é o cara que chega lá e diz, rapaz, olha, se você estava assim, estava com cinto, estava com capacete, ou você alta velocidade, quais são as orientações que o senhor procura conversar com os pacientes a título de prevenção?
Para o motorista, principalmente, os de cinto, né? Indispensável, os de cinto. A velocidade alta, ela é um fator também para gerar lesões mais graves, certo? A imprudência, né? Você ultrapassar em faixa contínua e querer ultrapassar todo mundo em curva, em subida, ladeiras, então isso também influencia. E não beber, né? Não beber, não usar bebidas alcoólicas. Para o motociclista, sempre o capacete e sempre ter levar em consideração que ele não tem proteção nenhuma contra nada. Então, o próprio motociclista é ele que ele vai sofrer diretamente a pancada. Ele não tem um para-choque, ele não tem um vidro, ele não tem uma proteção. Então, ele tem que ter a consciência de que, mesmo que ele tenha razão em algum momento, ele tem que ceder. Porque se ele não ceder, ele pode ter uma lesão e pode acabar morrendo. Então, não vale a pena você se arriscar nesse sentido, querer ter razão, mesmo tendo razão, querer disputar com o carro ou com o caminhão. Então, na ordem é pedestre, moto, carro, caminhão. Um carro não vai disputar com um caminhão. Se ele entrar, vai morrer. Não, a moto com carro também. Então, a moto tem que entender que ele não pode disputar com o carro. Ela tem que ficar sempre na defensiva.
Ele vai acabar absorvendo com o corpo todo o peso, todo o impacto aí da situação. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o médico ortopedista Herbert Nascimento. Marconi, me permita só fazer uma pergunta, porque o senhor falou na questão do... Todo mundo sabe disso. Direção, pilotagem com álcool não combina. O senhor tem aí, claro, em números gerais, na maioria dos acidentes, de 10 acidentes, talvez 1, 2, 3, 10, os 10 ou 8, 9, tem envolvimento aí, uma boa parte, com a questão da bebida alcoólica, né? Pelo menos em algumas oportunidades que o Marconi está sempre no dia a dia aí acompanhando, aí a gente sempre observa, especialmente nos finais de semana, né? Que é lamentável e o cara passa um perrengue, né?
Assim, para mim é muito difícil ter essa informação direta do paciente, porque ou ele chega para mim já num tempo mais na frente, ou ele mente, né? Então ele não vai dizer que estava bebendo, até porque ele pode até se complicar, ele fica com medo, entendeu? Mas o Detran mostra que sim, que existe um aumento estadístico de acidente quando você ingere bebida alcoólica. Se não me equivoco, a partir de dois ou três doses de copos de cerveja, você perde 30% do reflexo. Então você vai perdendo os reflexos, mesmo que você ache que não esteja bêbado, você perde o reflexo, a velocidade de pensar. Você consegue dirigir, você consegue fazer tudo, mas a velocidade de pensar reduz. Tipo, entrou um animal, entrou uma criança, entrou uma vaca na frente.
Tempo de reação é diferente.
Tempo de reação muda bastante.
Marconi Nunes.
Doutor Herbert, o senhor atende aqui em Campo Formoso no Hospital São Francisco e tem o centro ortopédico. Como estão os índices aqui? O senhor tem acompanhado os números? Campo Formoso, o índice é alto com relação a acidentes com carros e motos?
Eu não tenho um número exato, mas a gente vê, quando a gente opera o paciente, a gente pergunta, vê o que foi que aconteceu. Eu considero que 70% das fraturas sejam de moto aqui em Campo Formoso, certo? Dos pacientes, não só de Campo Formoso, mas todos que são regulados aqui para o Hospital São Francisco. Então, as fraturas que realmente são cirúrgicas, que são aquelas fraturas um pouco mais graves, elas normalmente estão associadas a algum tipo de acidente de trânsito. Então, a maioria prevém de moto. Mas, como eu disse, tem um que outro que é cavalo, tem um que é acidente doméstico, certo? Mas moto é um volume de 70%, praticamente.
Como está a estrutura do centro ortopédico, o atendimento, principalmente quem chega vítima de acidente de trânsito aqui em Campo Formoso e tem a regulação?
Os pacientes que chegam na emergência do Hospital São Francisco, eles são triados, né, pelo clínico, médico clínico. Então, são feitas radiografias e tudo, e aí são encaminhadas para os ortopedistas para uma avaliação. Não existe um ortopedista de plantão e não existe um ortopedista de sobreaviso, porque a Secretaria de Saúde do Estado, ela só autoriza ou ela só libera a verba para cirurgias eletivas, ou seja, o paciente que já está fraturado, que vem da regulação para a gente fazer a cirurgia. Então, acaba que alguns pacientes que são cirúrgicos, eles esperam até o dia que tem para o ortopedista, para avaliação e tudo, para depois ser encaminhado para a cirurgia. Ou nos casos mais graves, que a gente tem certeza, a gente já diz, não, é cirúrgico, marca para tal dia, certo? Bota na regulação e marca para tal dia. Mas não existe um ortopedista de plantão.
Aí, deixa eu aproveitar para lhe fazer uma pergunta. A gente, as pessoas, começando com alguns médicos, eles dizem que, no caso de um AVC, os primeiros minutos, as primeiras horas são fundamentais para talvez a recuperação do paciente, no caso do infarto também. E no caso da ortopedia, o cara que sofre um acidente, por exemplo, tem um tempo pré-determinado, o cara quebrou o fêmur, quebrou a patela, quebrou, enfim, algum membro, braço, tem algum tempo aí mais urgente para ele entrar no centro cirúrgico, para ele fazer aquela cirurgia, para reparar, para não ter danos futuros ou traumas futuros, problemas no futuro?
Sim, na ortopedia são poucas as lesões que geram um risco de vida, né? Entre as mais comuns que podem gerar um risco de vida é fratura de coluna, se for cervical ou torácica alta, né? Porque o paciente pode ter uma síndrome e parar de respirar. Isso é uma urgência, realmente tem que ser 24 horas no máximo. E as fraturas de pelve, né? Lesão do anel pélvico, que a gente chama, porque pode ocorrer um sangramento grande e o paciente ter uma hemorragia suficiente para levar à morte. Ou a terceira é fratura de os dois fêmures, certo? Diáfise dos dois fêmures, porque cada diáfise pode sangrar 1,5 litros, certo? Dentro da coxa, sem sair para lugar nenhum, mesmo fechada, mesmo não tendo ferida. Então, se você conta as duas, pode gerar 3. A gente tem em média 4,5 a 5, falece se não tiver um suporte. Então, essa também é outra urgência. Já as fraturas que não levam ao risco de vida, eles podem esperar. O ideal é que seja feito o mais rápido possível. Assim, até 2 semanas não existe nenhuma complicação maior. A partir de 2 semanas, a gente começa a ter aumento do tempo cirúrgico, certo? E esse aumento do tempo cirúrgico pode levar ao aumento do risco de infecção, certo? E aí, depois de 4 semanas, normalmente o ideal já é não mexer, a menos que seja muito grave.
Ó, pessoal, 1h24, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico ortopedista Herbert Nascimento. Marconi.
Doutor Herbert, uma cirurgia ortopédica, ou seja, o paciente, após a sua recuperação, foi feita a cirurgia e a fisioterapia. Pode acontecer de ficar sequelas, ele fica normal ou, vamos colocar entre aspas, foi armengado com a solda e não volta a ser mais o mesmo. Ele pode ter a vida normal, tranquila, voltar a dirigir, voltar a pilotar a sua moto?
Tirando as fraturas articulares, certo? Que são as que destroem a parte da articulação e da cartilagem. A maioria, grande maioria, não sendo exposta, certo? E não perdendo osso, que a gente fala perder osso, o paciente que quebra é exposto, o osso sai, às vezes não tem mais nenhum osso ali, a gente tem que fazer outra reconstrução. Tirando esses aí, volta, normal, certo? Ah, não vai ficar 100% igual, mas fica bem próximo do normal, certo? Sempre fica uma sequelazinha de dor, a dor na cicatriz, dor na fratura, dor na placa, entendeu? Sempre tem algum incômodo ali, certo? Isso fraturas, por exemplo, de diáfise, né? No meio de ossos grandes, né? Já as fraturas articulares, por exemplo, joelho, tornozelo, ombro, certo? É muito comum ficar sequelado, certo? Gera uma artrose muito rápida, certo? Um paciente, por exemplo, de 30 anos, que tem uma fratura grave de joelho, ele vai ter uma artrose com 40 anos, quando ele deveria ter uma artrose com 60, com 70, entendeu? Então, ele vai ficar com um pouco de sequela por causa da fratura. Então, essas fraturas articulares, além de causar artrose, causa rigidez e normalmente nunca fica igual.
Tem pacientes que o pessoal rotula, olha, colocou parafuso na perna, colocou um aparelho para fixar o osso. Quando se faz, é gravíssima a fratura quando se usa esse tipo de aparelho para poder fixar?
Não, a gravidade não influencia no material. Sempre a gente vai colocar algum material para fixar o osso, normalmente são placas e parafusos e fios, às vezes, mais comum em criança é fios, em adultos é mais comum placas e parafusos ou hastes intramedulares, que são um tubo de metal sólido que a gente coloca dentro do osso para alinhar o osso e travar. A gente coloca muito isso em fêmur e tíbia, é excelente.
A importância da fisioterapia pós-cirurgia?
É importantíssima. Sem fisioterapia, não recupera, certo? Então, assim, tem que, imediatamente, um médico liberou para fazer a fisioterapia, tem que ser realizada, certo? É muito difícil o paciente conseguir fazer uns exercícios em casa, por conta própria, aparelhagem, tudo. Então, é indispensável ter fisioterapia. Então, os pacientes que não fazem, eles sempre ficam com algum tipo de sequela, ou perda de força, ou dor, ou rigidez. Então, é muito importante sempre estar fazendo a fisioterapia.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico ortopedista Herbert Nascimento. O senhor falava agora há pouco aí sobre artrose. Eu queria falar sobre, queria lhe perguntar sobre artrite, artrose, o grau aí que parece ser encarado cada uma por conta de lesões ou aquelas pessoas que já têm a predisposição. O senhor falava que tem gente que já tem a predisposição para 50, 60 anos, já começa a ter, e no caso das lesões, essa questão da artrite e artrose. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais aí sobre essa situação.
Certo. Artrose, ele é um desgaste da cartilagem. Então, é um desgaste progressivo da cartilagem, que é o que cobre as articulações, o que faz a gente ela deslizar uma na outra sem ter muito atrito, né? Isso junto com o líquido sinovial permite o movimento sem atrito. Esse é o desgaste da cartilagem, que é a artrose. A artrose, ela é um desgaste natural do corpo. Então, ela faz parte do envelhecimento. Todo mundo vai ter artrose, certo? Só que nem todo mundo vai ter uma artrose com dor, certo? As pessoas que têm artroses mais graves, pode ser genética, pode ser porque teve uma vida muito difícil, andou postura muito errada, pegou muito peso, entendeu? Normalmente elas vão ter uma artrose com dor e as sedentárias, certo? Pessoas sedentárias têm artrose com dor, certo? A artrite, ela é uma inflamação dentro da articulação. Ela não destrói a cartilagem inicialmente. Então, você pode ter uma inflamação, uma artrite, que pode ser por gota, pode ser por lúpus, por artrite reumatoide, uma pancada, entendeu? Aí você pode ter artrite, ela inflama e depois desinflama. Ela não destrói nada. Então, a artrite é uma coisa normalmente temporal, se não for por uma outra doença, normalmente ela é temporal. Já a artrose, não. A artrose, ela é fixa, não tem cura, certo? Não existe cura, a única forma de curar a artrose é cirurgicamente, fazendo prótese normalmente nos pacientes que têm.
Bom, eu vou aproveitar e estender um pouquinho mais a pergunta. A importância, Marconi falava sobre a importância da fisioterapia após uma cirurgia, após algum trauma. E a importância, por exemplo, quem tem algum tipo de... passou por teve um acidente, terminou a fisioterapia, ou então quem já tem a questão da artrose, a importância de fazer musculação para fortalecer a musculatura e, de certa forma, melhorar aí a condição do dia a dia.
Já foi provado que a musculação ela é um excelente exercício para quem tem artrose, certo? Idoso, jovem, todo mundo pode fazer uma musculação, certo? A fisioterapia é bom também, o pilates é bom também, só que para você manter uma massa óssea e uma massa muscular adequada, a musculação é a melhor que tem, certo? Porque não gera impacto, certo? Não gera uma sobrecarga na articulação, porque são exercícios que são controlados, tanto de movimento como de peso. Então você consegue ter um controle melhor de toda a atividade sem precisar fazer, sem ter um impacto naquela articulação. Isso ajuda bastante, porque você tira a carga de cima da articulação. Você fortalece a musculatura, então você evita o contato osso com osso. Então você reduz isso aí, então você reduzindo você tira a dor. Você não tira a artrose, mas você tira a dor. Certo? A artrose ela continua lá, mas a dor reduz ou desaparece.
Então quem está aí sedentário ou passou por algum tipo de trauma, está fazendo acompanhamento ou de repente estava fazendo acompanhamento, deixou de fazer, o senhor recomenda então que continue fazendo o acompanhamento com o fisioterapeuta e à medida que o ortopedista ou o fisioterapeuta indicarem, pode começar a fazer uma musculação para melhorar e ajudar. Inclusive, pessoa de mais idade, né? 60, 70 anos, a gente sabe que tem muita gente que... Até para fortalecer, porque à medida que você vai envelhecendo, perde massa muscular. É importante também, né, Dr. Ebert?
Sim. Eu indico para todos os meus pacientes musculação, certo? Inclusive... pacientes que têm dor lombar, por exemplo. Que existe um mito aí que... O mito foi disseminado até mesmo pelos próprios médicos ortopedistas, antigamente, que você tinha que parar, né? Você tinha que repousar para fazer uma melhora da dor lombar, por exemplo. Não, ao contrário. Você tem que fazer atividade física, você tem que fortalecer, você tem que movimentar, certo? Então, eu recomendo para todos. Eu faço uma pós-graduação de medicina de esporte e exercício. E aí, existe um protocolo já de que você pode indicar diretamente a musculação para todo tipo de paciente.
Ok, 1h33. Olha, nós queremos agradecer aqui ao médico ortopedista, Dr. Ebert Nascimento, trazendo essa série de informações a respeito aí. Nós começamos falando aqui sobre acidente de trânsito, acidente motociclístico, a questão do acidente doméstico, uma série de questões aí dentro da área da ortopedia. Dr. Ebert, nós queremos agradecer mais uma vez a sua agenda cheia, mas atendendo aqui a equipe de jornalismo. Qualquer hora dessa, né, Marconi? A gente volta a bater na porta aí para trazer mais esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença conosco.
Muito obrigado, Macari. Muito obrigado, Marconi. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima.